Começa agora Estudos das Obras de Emmanuel, um programa que estuda os textos do Espírito Emmanuel, psicografados por Francisco Cândido Xavier. Apresentação, Roberto Vitorino.
Olá, amigo e amiga ouvinte. Olá você, seguidor nas nossas redes sociais. Estamos iniciando mais um estudo das mensagens do Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, publicadas na coleção Fonte Viva, das edições da Federação Espírita Brasileira. Este programa ele é gravado, mas você pode se comunicar conosco enviando suas perguntas, reclamações e sugestões, solicitando qualquer esclarecimento através dos nossos canais, pelo telefone 21-3386-1400, pelo WhatsApp 21-984-867633, e nós aguardamos o seu contato. Nós temos reprises às terças-feiras, às 2h30 da madrugada, e domingos, às 20h50, 10 para as 9 da noite. No nosso site, radioriodejaneiro.digital, nós temos os 4 últimos programas. E no YouTube, Rádio Rio de Janeiro, na playlist, toda a nossa programação gravada. E hoje, nós vamos estudar a mensagem número 157 do livro Fonte Viva, com o título Crianças, que nós vamos ouvir na voz do nosso conselheiro, nosso irmão João Nogueira.
Do livro Fonte Viva, autoria de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, Crianças. E Emmanuel se baseia no Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 18, versículo 10, quando diz: "Vede, não desprezeis alguns destes pequeninos." E Emmanuel comenta: quando Jesus nos recomendou não desprezar os pequeninos, esperava de nós não somente medidas providenciais alusivas ao pão e à vestimenta. Não basta alimentar minúsculas bocas famintas ou agasalhar corpinhos enregelados. É imprescindível o abrigo moral que assegure ao espírito renascente o clima de trabalho necessário à sua sublimação. Muitos pais garantem o conforto material dos filhinhos, mas lhes relegam a alma a lamentável abandono. A vadiagem na rua fabrica delinquentes que acabam situados no cárcere ou no hospício, mas o relaxamento espiritual no reduto doméstico gera demônios sociais de perversidade e loucura que, em muitas ocasiões, amparados pelo dinheiro ou pelos postos de evidência, atravessam largas faixas do século, espalhando miséria e sofrimento, sombra e ruína, com deplorável impunidade à frente da justiça terrestre. Não desprezes, pois, a criança, entregando-a aos impulsos da natureza animalizada. Recorda que todos nos achamos em processo de educação e reeducação diante do Divino Mestre. O prato de refeição é importante no desenvolvimento da criatura. Todavia, não podemos esquecer que nem só de pão vive o homem. Lembremo-nos da nutrição espiritual dos meninos, por meio de nossas atitudes e exemplos, avisos e correções em tempo oportuno, uma vez que desamparar moralmente a criança nas tarefas de hoje será condená-la ao menosprezo de si mesma nos serviços de que se responsabilizará amanhã.
Então, mais uma vez, Emmanuel nos fazendo refletir de um pedacinho de um versículo, né, do Evangelho de Mateus, no capítulo 18, o versículo 10. Ele pegou só a introdução do versículo, mas é muito interessante que ele trata das crianças. E no Brasil, no dia 12 de outubro, nós comemoramos o Dia das Crianças. E é comum as pessoas lembrarem, né, das crianças, oferecerem festas, doces, bolos e tantas outras coisas, brinquedos, né? O que é perfeitamente válido, né, para se festejar, porque a criança realmente, como espírita, né, nós temos que festejar realmente, porque são irmãos nossos reencarnando numa fase de ajuste do espírito ao novo corpo para passar por mais uma reencarnação e superar aí as suas dificuldades para aprender, para crescer, né, se moralizar, enfim, para fazer o início, né, da caminhada em que todos nós temos essa bendita oportunidade de vir à Terra para nos desenvolver, para crescermos espiritualmente. E nessa mensagem, nós vamos pegar aqui Mateus capítulo 18, que é um capítulo interessante porque ele nos ensina como agir com humildade no reino dos céus. E aí, ainda, né, a importância de não desprezar os mais fracos e a disciplina e o processo de reconciliação dentro da comunidade da fé. Ou seja, que nós sejamos humildes e que realmente trabalhemos uns pelos outros, né? Esses ensinamentos ainda incluem a necessidade do perdão, né, dos outros, assim como Deus nos perdoa. E instrui ainda como resolver conflitos. Nós vamos ficar apenas com a primeira parte, que nesse momento aqui é mais importante, tratando do tema das crianças. E quando em Mateus registra, né, que Jesus ensina que para entrar no reino dos céus é preciso se tornar como uma criança. E a pessoa que se humilha é a maior no reino. Ele nos adverte para não desprezar os pequeninos, porque eles são o exemplo de pureza do coração. E ainda vamos ver no capítulo que o processo para nós lidarmos com um irmão que está em erro, que a abordagem começa com uma conversa em particular para mostrar o erro ao irmão, e se ele não ouvir, deve-se levar mais uma ou duas testemunhas, né, para orientá-lo. E se assim ainda não houver arrependimento, o caso deve ser levado à igreja, ou seja, ao grupo, para que seja discutido, né? E se o irmão recusar ouvir a igreja, ele deve ser entregue a Deus e orarmos por ele para ser tocado no coração e na mente. Ou seja, nós vamos fazer a nossa parte. Percebeu um erro, orientar o companheiro, e se a gente não consegue, pedimos ajuda de mais algumas pessoas, levamos ao grupo, pode ser a própria família, pode ser a igreja, o templo que nós frequentarmos, né, para que seja discutido em grupo e aceitar a decisão do irmão, afinal de contas todos temos livre-arbítrio, mas não podemos abandonar quem quer que seja. Então, fazendo a nossa parte, orando pelo irmão, e está sempre de coração aberto, né, para receber de volta esse companheiro no momento em que ele perceber o erro que cometeu e quiser se corrigir. Então, nós temos aqui em Mateus 18, logo no início, Jesus falando, né, quando os discípulos perguntam a ele quem é o maior no reino dos céus, porque os próprios apóstolos estavam ali discutindo entre eles quem é que ficaria à sua direita, quem é que ficaria à sua esquerda. Então tem toda uma história envolvendo esse momento, né, que representa exatamente nós, né? A todo momento a gente quer ser o destaque dentro do grupo, em relação ao chefe, né, no trabalho, na família, no templo. Somos nós, né? E aí Jesus responde claramente, chamando um menino, o pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis nos reinos dos céus. Então, é interessante a gente frisar, né, que o reino do céu é a obra divina no coração dos homens. Isso é uma fala que está registrada no livro Boa Nova. Então, o reino dos céus é a obra divina no coração dos homens. E é para isso que nós devemos nos esforçar, né? Então, para entrar nesse reino dos céus, Jesus está nos dizendo que nós temos que nos converter e nos fazermos como meninos, ou seja, receber aquela humildade representada no menino, né? Porque aí sim nós estaremos aptos a entrar nos céus, né? E Jesus ainda complementa: qualquer que receber em meu nome um menino tal como este, a mim me recebe. Então Jesus deixou muito claro a questão da humildade, deixou claro para nós que a criança, esse menino, representa a pureza de coração. É o espírito reencarnante que ainda não assumiu plenamente o seu corpo. Ainda traz lembranças das vidas passadas, traz lembranças do seu plano reencarnatório e tudo isso lá no seu inconsciente, né? Mas ele demonstra isso para nós nas suas atitudes. Então, com o tempo, ele vai assumindo aquele corpo, geralmente a partir dos 7 anos, né? É uma medida relativa, e ele começa a viver um pouco mais da vida material. E aí o ambiente, né, começa a mudar e vai forjando o ensinamento, vai reeducando esse nosso irmão. Então, quando Jesus diz que nós devemos estar exatamente como um menino, é que nós pratiquemos essa humildade. A criança não sabe todas as coisas e ela escuta os mais velhos, aqueles que orientam, né? Então a criança, ela é humilde. E Jesus ainda diz: quem receber em meu nome um menino, quer dizer, acolher essas crianças, é a ele que está recebendo. Porque a criança também confia em Jesus. E nós devemos confiar exatamente como a criança confia. Quando nós fazemos a evangelização das crianças, a gente percebe que eles estão realmente, na linguagem de hoje, né, de coração, de peito aberto, né, de mente aberta, e eles aceitam plenamente tudo aquilo que a gente apresenta. Isso é humildade, isso é a busca do conhecimento, é confiança nos evangelizadores, né, nos educadores. E a gente tem que ter um cuidado muito grande nessa fase com os nossos pequeninos, e Jesus deixou isso bem claro para nós. E faz uma advertência para todos nós: mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha, quer dizer, uma pedra de moinho, né, e se submergisse nas profundezas do mar. Então, se pegarem ao pé da letra, vão dizer: ah, mas Jesus está mandando a pessoa se suicidar. Não, não é isso, é figurado. É mostrar que se a gente está escandalizando uma criança, se nós estamos, de alguma forma, impedindo essa criança de crescer, nós estamos cometendo uma falta muito grave, que era melhor a gente se afastar daquela criança, se afastar de todos, do que realizar isso, porque um dia nós vamos prestar contas, não é? E ele ainda diz, Jesus, né? Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que venham escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. E a ideia de escândalo, ela é um pouco diferente do que a gente conhece, né? A ideia do escândalo para nós é tudo que resulta dos vícios e imperfeições. São as nossas más ações. E o escândalo, ele resulta, né, efetivamente, do mal moral que a gente está colocando. está registrado no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, no versículo 12. Então, o esclarecimento sobre escândalo. Todo escândalo é uma imperfeição nossa, é uma ação má que nós cometemos e que vai dar um resultado na moral do indivíduo, na moral social, e certamente será negativo. Né? Então, nós temos que estar atentos. Né? E Jesus ainda continua, né, conforme Mateus registrou. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado do que, tendo duas mãos ou dois pés, seres lançado no fogo eterno. E se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho do que, tendo dois olhos e seres lançado no fogo do inferno. Então ele está mostrando aqui para nós que as nossas imperfeições nós devemos transformá-las, tentar submetê-las à nossa vontade firme, né, perseverante, para que a gente não escandalize quem quer que seja. E aí chegamos no versículo 10, quando Jesus fala: vede, não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Então ele está deixando muito claro que nós temos uma responsabilidade com relação às nossas crianças. E Jesus ainda diz: porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes deixando as 99 em busca da que se desgarrou? Se achá-la, não terá o maior prazer do que aquelas 99 que não se desgarraram? E ele continuando, né? Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de duas ou três testemunhas toda a palavra seja confirmada. Se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano. Ou seja, nós temos responsabilidade sobre aqueles que estão sobre a nossa guarda, as crianças, né, sobre a nossa orientação, e nós temos que nos reconciliar com todos aqueles que erram, principalmente aqueles que erram em relação às crianças, porque ou eles não sabem ou não estão bem orientados, e cabe-nos realmente, como foi colocado, repreender esse irmão, mas sempre buscar a conciliação, né? E na continuação, Jesus diz: em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então aqui mostra que Jesus está sempre presente em todas as nossas ações. E a nossa responsabilidade com relação às crianças é muito grande. E é por isso que o Emmanuel trouxe essa página para nós refletirmos, né? E Emmanuel nos diz: quando Jesus nos recomendou não desprezar os pequeninos, esperava de nós não somente medidas providenciais alusivas ao pão e à vestimenta. Então, a nossa responsabilidade não é só com a vida material, com as necessidades básicas das crianças. E o Emmanuel completa: não basta alimentar minúsculas bocas famintas ou agasalhar corpinhos enegelados. Então, dar comida para quem tem fome, agasalhar aquele que tem frio, né? Em outras palavras, acolher qualquer dos irmãos é importante, mas Emmanuel vai frisar para nós. É imprescindível o abrigo moral que assegure ao espírito renascente o clima de trabalho necessário à sua sublimação, à sua elevação espiritual. Então, observem que as questões materiais elas são muito importantes. Uma criança com fome, ela não aprende. Uma criança com frio, ela sofre. Então, nós temos essa obrigação de levar, né, para as nossas crianças as necessidades básicas. A vida material ela é importante, mas Emmanuel, mais uma vez, ele enfatiza imprescindível o abrigo moral para que essa criança consiga crescer espiritualmente. E aí ele nos lembra, muitos pais garantem o conforto material dos filhinhos, mas lhes relegam a alma a lamentável abandono. Então é comum a gente ouvir pais dizerem, mas eu dei tudo para o meu filho, eu trabalhei muito, eu dei casa, dei comida, melhores escolas, passeios, férias, tudo que eles tinham direito, tudo que eles tiveram necessidade. Mas será que nós só demos material? O material é mais fácil, mas nós estávamos presentes, nós fomos exemplos, nós acompanhamos o seu crescimento, né, moral, fomos exemplos. E o Emmanuel nos coloca, né, claramente que a vadiagem vai criar delinquente, né, que vão acabar nos cárceres, nos hospícios. O relaxamento espiritual gera demônios sociais de perversidade e loucura, que muitas vezes estão amparados pelo dinheiro, pelos postos de evidência dentro da sociedade, mas que vão ficar largas faixas do tempo, né, espalhando miséria, sofrimento, sombra, com uma impunidade à frente da justiça terrestre. Mas a justiça divina não falha. Nós vamos ter que corrigir tudo isso que nós não fizemos com esse nosso irmão que se perdeu. Então vem a advertência: não despreze, pois, a criança entregando-a aos impulsos da natureza animalizada. A criança precisa ser orientada. Ela não é só corpo, ela é corpo e alma, corpo e espírito. E o espírito precisa ser educado e muitas vezes reeducado. Então, com paciência, com amor, pedindo apoio a Jesus, aos espíritos protetores, que a gente consiga dar realmente tudo aquilo que aquela criança precisa nos processos de educação e de reeducação moral, principalmente. Então, o alimento é importante, mas como Emmanuel nos lembra, fala de Jesus, nem só de pão vive o homem. Então, o Emmanuel nos diz: lembremo-nos da nutrição espiritual dos meninos, através de nossas atitudes e exemplos. A palavra convence, o exemplo arrasta. Então, tudo aquilo que eles observarem nos mais velhos, eles vão repetir, né? Através de avisos e correções. É importante mostrar por quê. Meu filho, você não deve fazer assim, não deve fazer assado. Essa atitude não é boa. Mostra para eles, vai corrigindo. E em tempo oportuno, de vez que desamparar moralmente a criança, nas tarefas de hoje, será condená-la ao menosprezo de si mesma. Ela mesma não vai ter autossuficiência, ela não vai ter capacidade de se perceber que ela está muitas vezes errando, né? Isso tudo nos serviços de que se responsabilizará amanhã. Ou seja, esta criança amanhã vai ser um adulto, e tudo que nós temos que fazer em relação às crianças, como pais, educadores, evangelizadores, exemplos de sociedade, nós estamos aqui para formar homens de bem. Essa é a nossa grande tarefa. E nós vamos encontrar no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, também no capítulo 14, Usai todo o vosso amor na tarefa de aproximar essa alma de Deus. Essa é a nossa grande missão. E a recompensa virá um dia, quando nós vermos que esse Espírito que passou pela nossa educação, pela nossa orientação, pelo nosso amor, é um homem de bem e está continuando a obra que o Cristo veio nos ensinar. E nós sabemos que vamos prestar conta. Deus perguntará: que fizeste da criança que foi entregue aos teus cuidados? Então, o Evangelho segundo o Espiritismo nos deixa muito claro a nossa tarefa, a nossa responsabilidade, e que nós todos possamos realmente realizar a educação das nossas crianças, porque mais tarde eles serão os nossos pais e nós seremos os filhos, e vamos colher o que nós plantarmos. Meus irmãos, muita paz.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Estudo das Obras de Emmanuel, um programa que estuda os textos do Espírito Emmanuel, psicografados por Francisco Cândido Xavier.